difícil, mas rejeitamos que ele seja impossível. Ele não só é possível, como é desejável, e por isso aqui estamos hoje para exigir dos outros partidos responsabilidade e clarificação quanto àquilo que querem fazer. No fundo, queremos responder a uma pergunta muito simples. Quem deve pagar mais impostos? O cidadão comum ou o ultra-rico? Para o LIVRE, a resposta é clara e o debate de hoje é apenas o início de uma série de propostas que apresentaremos para trazer mais justiça ao país, ao continente e ao planeta. Porque agora é o momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Pinto, mudam-se os tempos, mantêm-se as vontades. Para a esquerda, todos os problemas se resolvem com impostos. A esquerda é viciada na criação de novos impostos. Mudam-se os tempos, mantêm-se as vontades. Para a esquerda, de nada interessa saber que o último escalão do IRS já está sujeito a uma taxa máxima nominal de 53%. Para a esquerda, não interessa nada saber que todos os países que aplicaram impostos sobre os ricos, os resultados foram um verdadeiro fracasso. Para a esquerda, não interessa nada saber que os países que aplicaram estes impostos criaram e afastaram sempre investimento e riqueza, distribuindo-a e transferindo-a para outros países de mais baixa tributação. Nada disto interessa à esquerda, mas eu pergunto, não estará na altura da esquerda perceber que impostos altos geram pobreza, afastam o investimento e mantêm o país estagnado? Não estará na altura da esquerda perceber que num mundo em que impera a competitividade fiscal, impostos sobre os ricos são um autêntico tiro no pé que apenas beneficiam os países que não os aplicam, Sr. Deputado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Marques, peço desculpa. 46 segundos para responder, se faz favor.
Jorge Pinto, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Paulo
Marques. Eu bem, pareceu um esclarecimento. Eu estava na lei e aqui. Foi mal brifado.
Não tem mal.
Só, peço desculpa.
Diria algo parecido, certamente. Sr. Deputado Paulo Núncio, eu noto que optou por fugir à minha pergunta. Portanto, quando eu perguntei muito diretamente se queremos tributar a classe média ou os ultra-ricos, por aquilo que o Sr. Deputado disse, está muito confortável com o facto de os ultra-ricos hoje pagarem muito menos impostos que a classe média. E também esqueceu aquilo que está aqui em causa, é que pela primeira vez, e Portugal tem uma oportunidade única por estar lá representado enquanto país convidado, o G20 tem sobre a mesa das negociações uma coordenação global para a tributação dos ultra-ricos, que é isto que nos interessa, porque até agora haveria duas razões para ser contra esta proposta. Ou era contra porque acha e está confortável com uma sociedade cada vez mais desigual, nós não estamos, e aí é o CDS e os outros partidos que têm de se clarificar, ou então acha que esta, achando que pode ser uma boa ideia, acha que não é execuível. Nós achamos que é execuível, e não só achamos, como, repito, existe pela primeira vez uma oportunidade de ouro para haver, não a nível nacional, nem sequer apenas a nível europeu, uma coordenação global para uma tributação efetiva, repito, dos ultra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação do projeto de resolução do Partido Socialista, Miguel Costa Matos dispõe de 7 minutos, se faz favor, para uma intervenção. Lembro que está em votação até às 18 horas, na sala 1, a eleição correspondente ao ponto 1 da nossa ordem do dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Justiça fiscal. É isto que está aqui em causa hoje. Podermos assegurar que quem pode e deve pagar, paga, para que possa haver dinheiro para baixar os impostos a quem está deles sobrecarregado, para podermos acudir às necessidades dos serviços públicos, das transições digitais e climática, do envelhecimento e da integração. Justiça fiscal. porque não é justo que o Jeff Bezos e outros bilionários paguem menos impostos do que um professor ou um enfermeiro. Justiça fiscal. Nos últimos anos têm-se dado passos gigantes pela justiça fiscal. As diretivas DAC, e já vão 6 desde 2011, o Common Reporting Standard, que desde 2014 assegura partilha de informação fiscal em toda a OCDE, a lista negra de paraísos fiscais da União Europeia, criada em 2017, o relançar do processo BEPS, também da OCDE, a partir de 2020, com regras para a tributação digital e um imposto mínimo global, que aliás estamos a apreciar aqui nesta Câmara, a aprovação na presidência portuguesa em 2021 do reporte país por país dos lucros das empresas. Sim, nós não podemos ignorar o caminho que temos trilhado, nem podemos ignorar o caminho que falta fazer. Nós temos ainda paraísos fiscais dentro da União Europeia que abusam do mercado comum para surripiar aos demais países e demais povos aquilo que são as devidas receitas fiscais. As multinacionais americanas registam mais lucros na Irlanda do que nos outros 26 Estados, mesmo todos somados. Isto não é verdadeiro, não é legítimo e não é justo. E alguns nesta Câmara fazem mesmo desses paraísos fiscais exemplos. Queriam até que nós lhes seguíssemos as pisadas. Olhem, senhores deputados, já vamos muito tarde para a festa, mas digo-vos mais, há coisas que não se vendem e os princípios não se vendem. Os princípios, senhores deputados, não se vendem. Os esforços internacionais nos últimos anos têm estado na tributação justa das empresas. Mas nós não podemos ignorar as grandes fortunas individuais. Ora, a riqueza dos bilionários em todo o mundo subiu de 3% do PIB mundial em 1987 para 14% aos dias de hoje. E ainda esta semana, o Oxfam já revelou, e já aqui foi dito neste debate, que 1% dos mais ricos do mundo têm mais riqueza que os 95% mais pobres. Ora, nós sabemos o impacto desta tremenda desigualdade. Ela está bem documentada e é mesmo em estudos científicos. Menos crescimento económico, sim, menos crescimento económico e mais poluição ambiental. Menos saúde física e menos saúde mental. Mais insucesso escolar e mais crime. Menos confiança uns nos outros e menos confiança nas nossas democracias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quem é que nesta Câmara abdicaria da oportunidade de podermos, na União Europeia, redistribuir 145 mil milhões de euros para o bem comum? Depois de tantos anos a esconderem fortunas e a fugirem a impostos, quem dirá que não é justo que os mais ricos dos mais ricos paguem a sua parte? E quem é que nesta casa e lá fora não compreende que isso permitiria baixar a carga fiscal aqui em Portugal? Aos dias de hoje, nós estamos perante oportunidades únicas para construir um consenso internacional. O G20, sob a presidência do Presidente...
Peço desculpa interrompê-lo, mas é preciso ter condições da Câmara de se ouvir. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua ideia sobre o tema. Temos que ouvir. Estou a falar para os seus deputados que estão a interromper neste momento a possibilidade do orador fazer a sua intervenção com clareza. Pedia respeito, se faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como dizia, há oportunidades únicas. O G20, sob a presidência de Lula, mas já com o apoio de Espanha, de França, da Alemanha, da Bélgica, querem avançar para um imposto internacional sobre as grandes fortunas. E a própria ONU aprovou há um mês os termos de referência para um novo e ambicioso tratado internacional para combater a evasão fiscal. E é por isso, Sr. Presidente, que o ponto deste debate é apenas um. De que lado estará Portugal? No que depender de nós, estará do lado da justiça fiscal. Muito obrigado.
Sr. Deputado. Senhores deputados, se quiserem e me obrigarem, eu suspendo os trabalhos para poderem continuar esta briga oral lá fora. Eu não tenho problema nenhum, eu suspendo os trabalhos por 10 minutos. Se os deputados fazem as interlocuções que entendam que devem-se fazer, e depois continuamos. Senhor deputado Inês Sousa Real, se faz favor, para uma intervenção, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. No entender do PAN, a justiça fiscal tem que ser sinónimo de justiça social e ambiental. Promovermos uma cultura de idolatração da riqueza a todo o custo, seja ao custo daqueles que são utilizados como alavanca de trabalho, seja ao custo daqueles que mais poluam e lucram em serem intocáveis ou beneficiarem ainda de isenções fiscais, como até aqui tem acontecido, não deve ser de facto a política e a justiça fiscal que queremos promover no nosso país. Não podemos construir este tipo de fortunas com fugas ao fisco, falta de legislação nacional e internacional que ano após ano têm sido ineficazes em taxar de forma justa as grandes fortunas ou em combater a fuga aos impostos e redistribuir a riqueza justamente pela população. Não podemos também permitir a construção deste tipo de fortunas à conta da destruição de ecossistemas, exploração animal, entre outros fenómenos no nosso país e também a nível global, esquecendo-nos que as grandes fortunas que temos em Portugal são muitas das vezes sediadas no estrangeiro, em paraísos fiscais, não revertendo um cêntimo para o progresso do nosso país ou até mesmo para beneficiar as pequenas e médias empresas que tanto esforço fazem para manter não só os seus trabalhadores, como também para contribuir para o desenvolvimento económico do país. Por isso mesmo, e porque não nos podemos esquecer que todas e todos merecem ter uma vida digna, tem que haver uma progressividade fiscal, onde se beneficie, de facto, do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, onde uma criança que tenha condições socioeconómicas menores tenha tantas oportunidades na vida como uma criança que nasce rica. E a taxação não é uma forma nem de extorsão nem de roubo, mas sim um mecanismo de igualdade social, de correção do elevador social que persiste avariado. E em Portugal, 1% dos mais ricos detêm 23% de riqueza do nosso país. Repito, apenas 1% dos mais ricos detêm 23% da riqueza gerada em Portugal. Isto não é justo, e nem é justo que a riqueza produzida pelo trabalho de tantas e de tantos acabe por cair apenas nos bolsos de algum. E por isso mesmo, acreditamos que Portugal deve posicionar-se favoravelmente no que diz respeito à taxação das grandes fortunas internacionais combatam as fugas de capitais, de forma a termos uma sociedade menos desigual, mais justa e onde conseguimos garantir o financiamento do Estado Social e dos serviços públicos para que não tenhamos não apenas um retrocesso, mas sim a garantir um...
Muito obrigado, senhora deputada. Não tenho pedidos de esclarecimento. Vamos para as intervenções. Primeira inscrição, senhor deputado Paulo Núncio, CDS-PP, dispõe de 1 minuto e 42 segundos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o necessário neste momento é libertar os portugueses da carga fiscal, não é agravá-la. No momento em que Portugal registra das mais altas cargas fiscais da sua história, a esquerda continua com a sua obsessão por criar mais impostos. A esquerda é viciada em impostos. Em Portugal, o IRS já é um imposto altamente progressivo, em que apenas 6% das famílias com mais rendimentos são responsáveis por mais de metade da receita fiscal, em que a taxa marginal máxima de IRS ultrapassa os 50%, mais precisamente 53%, o que a coloca em níveis próximos do confisco. E o que é que a esquerda faz? Aumenta impostos, cria novos tributos e agrava a pressão fiscal em Portugal. Acreditando em novos amanhãs que cantam, procuram acentuar a luta de classes e apostar em impostos sobre os ricos, que fracassaram sempre nos outros países que os aplicaram. É populismo e demagogia, senhores deputados, fingir que as desigualdades e a pobreza se resolvem com novos impostos. Minhas senhoras e meus senhores, o que está em causa é o modelo de desenvolvimento que queremos para o país. Para uma pequena economia aberta como Portugal, interessa ter um sistema fiscal competitivo que atraia capital e incentive o investimento. Isto não é misterioso, é um facto. O capital move-se para onde é melhor tratado e tributado. Portugal precisa de capital, Portugal precisa de o saber acolher. Desta forma, teremos investimento, que é a autoestrada para o desenvolvimento económico.